Olá, municipalistas. Nesse episódio do nosso podcast, eu vou fazer um resumo do projeto de ponta a ponta, do começo ao fim, para quem quiser maratonar, né, e não quer, enfim, não quer ouvir todos os episódios desde o começo. Bom, primeiramente, não existe solução no atual sistema, por isso que a gente precisa trocar pelo sistema municipalista. Bom, por que que não existe solução? Porque não há democracia. Não existe um sistema democrático no Brasil. E não é só por causa do, enfim, do STF que está atropelando o Poder Executivo, que foi legitimamente eleito, né? Não, não é só por causa disso. O sistema, ele está na Constituição. Bom, tem dois grandes motivos. Há dois grandes motivos para isso. O primeiro é que não é permitido candidatura independente. Só nesse primeiro motivo já é o suficiente para você considerar com completa certeza que esse país não tem democracia. Porque se a população não pode escolher seus candidatos, se a população tem que aceitar os candidatos permitido pelo sistema político, permitido pelos caciques partidários, então você não tem mais democracia. Mas a gente tem um grande agravante, que é o coeficiente eleitoral, que é um problema aí para a eleição legislativo, né, exceto o Senado. O que acontece? Você vota num tiririca da vida, né, num campeão de votos, ele recebe muitos votos. Aí, o que ele recebe de voto, além do que é necessário para elegê-lo, né, esse restante vai para os próximos candidatos da fila do partido. E mesmo que esses candidatos não tenham recebido individualmente votos necessários para serem eleitos, eles são, porque recebem votos desse campeão de votos, desse tiririca da vida. Então, esse é o efeito tiririca, que é o coeficiente eleitoral. Acontece que menos de 10% dos deputados federais foram eleitos com voto diretamente. Todo o restante foi eleito com efeito tiririca. Então, você tem um agravante em cima de outra coisa que já é absurda. Então, além de você não poder, da população não poder escolher seus candidatos, além de não ser permitida candidatura independente, ainda há o coeficiente eleitoral, que é o efeito tiririca. Por qualquer um desses dois motivos, você, com 100% de certeza, pode classificar o Brasil como um sistema não democrático. Tanto por a população não escolher seus candidatos, quanto por a maioria dos deputados federais e outros deputados estaduais, né, vereadores, não serem eleitos, né, serem puxados pelo efeito tiririca. Então, como que a gente resolve esse problema? Ou a gente reforma a atual Constituição, ou a gente troca essa Constituição. Para reformar essa atual Constituição, a gente, para resolver o problema no longo prazo, a gente teria que alterar muita coisa. Muito provavelmente esbarraríamos em várias cláusulas pétreas. Por quê? Se a gente apenas resolve esses dois pontos que eu disse, no sistema democrático. Lá na frente, o próprio legislativo pode reverter essa mudança e pode voltar do jeito que é atual, ou enfim, fazer qualquer outro tipo de lobby lá, lobby político, para remover, para cancelar, né, usar um termo que está em alta aí, para cancelar a democracia. É, então, se você, por exemplo, cria uma emenda constitucional para ser aprovada via referendo, né, porque os políticos que estão aí no sistema eleitoral que está aí jamais aceitará perder esse poder, mesmo que você consiga alterar a atual Constituição para instaurar a democracia, resolvendo nem que fosse apenas esses dois principais pontos, você não resolveria no longo prazo, porque o sistema político ele simplesmente poderia reverter essa alteração aprovada pelo povo, poderia reverter essa emenda constitucional aprovada via referendo. Agora, além, para você resolver isso, para em definitivo, só trocando a Constituição, senão você teria que tirar a competência da federação, né, do legislativo federal, de alterar a Constituição. Então você teria que instaurar um regime democrático, né, alterando esses dois pontos, a candidatura independente e o voto legislativo, né, como que é a eleição do legislativo, exceto o Senado. Além de alterar esses dois pontos, você teria que tirar a competência do legislativo federal de alterar a Constituição. para ele não poder reverter esse processo lá na frente, voltarmos à situação que a gente se encontra agora. O problema é que, como hoje quase todo o poder ele está concentrado em Brasília, é impossível você fazer isso na Constituição atual. Como que você tira a competência de alterar a Constituição da União, do Legislativo Federal, quando você tem tantas competências quanto você tem tantas responsabilidades nas mãos do Legislativo Federal, né? Quanto mais responsabilidades, quanto mais competências, enfim, mais coisas você tem que tratar, mais erros você vai cometer. E isso inclui a própria Constituição. Então, toda hora há essa necessidade de ficar alterando e reformando a Constituição. Então, por Brasília, por o Legislativo Federal concentrar tantos poderes, é impossível você tirar essa competência do Legislativo Federal de alterar a Constituição. Então, a única solução é trocando de Constituição. E obviamente, via referendo, né? Se você eleger uma Constituinte para escrever uma Constituição, vai acontecer o que aconteceu em 88, né? Ou coisa parecida, em que deputados constituintes, aí, bancado por movimento financiado, aí, entupido de grana, de todo tipo de espécie, de todo tipo de lobby. Né? Todo tipo de corporativismo, esses deputados constituintes seriam eleitos, né, através da grana, através do poder da grana, através do poder do lobby político e financeiro, e enfim, seria uma outra merda de constituição. Então, a única maneira é você, através de um movimento social legítimo, um movimento social, enfim, que realmente queira mudar as coisas para melhor, escrever uma constituição, uma constituição que seja, que tenha além de ser democrática, ela precisa tirar os poderes da União para você poder tirar essa competência do governo federal, não do governo, mas do Legislativo Federal, de alterar a Constituição. Então, para você passar isso para coisas eventuais, como a toda alteração da Constituição só pode acontecer via iniciativa popular, que seria aprovar reformas da Constituição, né, que é emendas constitucionais via iniciativa popular, que é o referendo. Então, você precisa que alterações na Constituição só possam ocorrer via referendo. É isso. Só que isso só vai poder ser usado para ocasiões bem esporádicas, ou seja, de vez em quando. Ou seja, o poder de alterar a Constituição vai ser drasticamente reduzido. Em vez de ser frequente hoje, que já tem dezenas e dezenas de reformas na Constituição, que é de 88, que é recente até a Constituição, comparado à história de outros países aí, você tiraria essa frequência de emendas na Constituição. Porque você precisaria de um movimento social, de iniciativas populares para escrever e aprovar via referendo essas alterações. E para isso, você precisa tirar muitas competências da União. E só tem uma maneira de você fazer isso, que é via referendo, como eu já falei, que é trocando de Constituição. O problema que para você trocar de Constituição via referendo é você convencer a população. Você vai ter que convencer a população de que essa nova Constituição é melhor que a atual, que é melhor que a que aí está. Para você fazer isso, você tem duas alternativas, basicamente. Ou você sai pessoa a pessoa explicando para ela política, economia, né, a tal de economia política. Você sai explicando o sistema de poder, divisão dos poderes, enfim, um monte de coisa. Ou seja, assuntos constitucionais que são inúmeros para convencer a pessoa. Ou você usa ideias que as pessoas já concordam. E o municipalismo entra justamente aí. As pessoas já concordam com o municipalismo, que é a descentralização de poder. E por quê? Porque a descentralização de poder, ela é essencial para a representatividade. Como assim representatividade? Mesmo que a gente pudesse eleger candidatos independentes, né, eleger tanto deputados federais quanto senadores, presidente, enfim, todos com candidatura independente, sem coeficiente eleitoral, ainda assim a gente não estaria num regime plenamente democrático. Porque não dá para toda vez que os políticos desobedecerem à vontade popular, não dá para você ficar indo lá em Brasília fazendo passeatas enormes, gigantescas, com 500 mil, 1 milhão de pessoas em frente ao parlamento, para pressionar os políticos. Não dá para fazer isso, né? Então, por que não dá para fazer isso? Porque, enfim, Brasília é muito distante para a grande maioria dos brasileiros, para a esmagadora maioria dos brasileiros. Não dá para qualquer tipo de lei, ah, tá aprovando uma lei na calada da noite e tal. Não dá para fazer isso. E também é muito difícil de acompanhar. Como Brasília tenta cuidar dos problemas do país inteiro, o parlamento brasileiro é o caos, né? Enfim, não dá para explicar aqui mais ou menos como que é o caos, porque ficaria muito longo esse podcast, mas é o caos. Então, é essencial para que haja uma representatividade real, para que haja democracia, que aqueles que têm a maior parte do poder de poder político, né? A maior parte das competências, tanto legislativa, administrativa, enfim, aqueles políticos que têm o poder de decisão, eles têm que estar perto da população, têm que estar ali no município. Essa é a única maneira, porque além dos políticos só estarem cuidando dos problemas da cidade, em vez de estar cuidando dos problemas do país inteiro, esses políticos também podem ser muito mais facilmente pressionados, porque, enfim, o prefeito fez alguma coisa ali impopular, enfim, um prefeito sacana. Você pega ovo, vai lá, ataca na casa dele, solta fogo de artifício na frente da casa do prefeito, e você não vai. Muito provavelmente você não vai ser preso por soltar fogos de artifício em frente à casa do prefeito, diferentemente de você fazer isso em frente ao STF, né? Aí já é outra história. Então, essa que é a ideia do municipalismo. São esses argumentos que são óbvios, é, né? Tipo 1 mais 1 igual a 2, o sol é quente, água é molhada, essas coisas. Que a descentralização do poder são argumentos assim. Você consegue defender e propagar a descentralização do poder com argumentos iguais a esses. De 1 mais 1 igual a 2, porque é extremamente óbvio. Você pegar o filho da puta que manda na sua vida, tirar de Brasília e colocar no seu município, e você fala assim pro seu Zé da Esquina: então, o cara que manda na sua vida agora não tá mais refugiado de você, escondido de você lá em Brasília, protegido por todo um aparato militar. Que, enfim, é muito mais fácil você proteger um centro de comando do que pulverizar o poder político para 5 mil e poucos municípios. Então você fala: ó, o cara que manda na tua vida tá aqui na tua cidade agora. Organiza aí com a galera, qualquer coisa você vai lá e cai de pau em cima dele. Qualquer um entende isso. Qualquer um entende isso. Você não precisa ensinar política nem nada para as pessoas. E alguém pode falar assim: ah, não, mas seria mais fácil a gente. Primeiro, tirar o poder da federação e entregar pro nível estadual. Enfim, isso não faz o menor sentido. Porque o poder estadual ainda é um poder central, porque a grande maioria dos nossos estados são enormes, são gigantescos. Não dá pro cara ficar toda hora deslocando do interior e indo lá pra capital. E a capital ainda é um centro de comando, né? E por ser um centro de comando, ele é mais facilmente defensável, né? Tem os mesmos problemas de Brasília, só que um. Pouco menos, né? Um pouco numa escala menor, mas tem os mesmos problemas do governo federal. A pessoa passa assim na ideia das pessoas que acham que é mais fácil fazer isso, alterar o pacto federativo para em vez de concentrar o poder nos municípios, concentrar primeiro no, nos estados, porque a pessoa pensa assim: bom, esse sistema ele é mais parecido com o atual do que o municipalismo. O municipalismo ele contrasta muito, ele é muito diferente do atual sistema. Por ser mais parecido, então é mais fácil trocar para a concentração do poder a nível estadual em vez de municipal. Bom, esse é um argumento bem raso, é uma impressão muito boba, enfim, inocente, por assim dizer. E como que você convence a população de que tirar o poder de Brasília e pôr nas capitais vai resolver alguma coisa? Não vai. Ainda são centros de poderes. Que estão refugiados da grande maioria da população, né? Você vai amenizar a situação, mas você não vai resolver. Agora, se o Brasil tivesse 300 estados, bom, Aí sim, aí você tem outra coisa, é outra história. Em vez de 27, você tem 300, né? Mas não é a situação. Então, você só consegue chegar pro seu Zé da Esquina, pra Dona Maria, e dizer que o municipalismo vai resolver os problemas políticos. Não tem como se chegar e falar assim: ah, eu vou tirar o poder de Brasília e colocar ali no, na capital de São Paulo, ali, né? Ou nas capitais. Não faz sentido, porque não tá na cidade dela. A capital é uma cidade muito grande, né? Mesmo para quem mora na capital, a capital é uma cidade gigante, na maioria dos casos, né? Por exemplo, cidade de São Paulo, ou Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, enfim, são cidades muito grandes. Então, e se você fosse dividir essas cidades, picotar as cidades em municípios menores, porque, enfim, são gigantes demais, você tem problemas administrativos quando você tem cidades muito grandes, você, de novo, a grande maioria da população não estaria na capital, não estaria no centro urbano, e teria que ficar se deslocando para a capital. E a gente sabe que não é fácil o cara que mora lá numa periferia de uma capital ficar. Ter que, por exemplo, faltar ao trabalho porque não dá tempo dele se deslocar para uma manifestação porque é muito longe, porque ele tem que atravessar metade da cidade, não, né, uma cidade inteira. Manifestações populares ficam difíceis mesmo em centros urbanos onde você tem uma concentração grande. De população. Justamente porque tem que, enfim, a pessoa tem que pegar uma boa parte do tempo dela só para deslocar. Além de que continua sendo o centro de comando, que na verdade ainda é o principal problema. Continuando sendo um centro de comando, você dificulta que a população pressione de fato os políticos, né? Porque uma coisa é você proteger um governo estadual. Outra coisa é você proteger centenas de governos municipais. Tem uma diferença absurda. Então, você tirar o poder de Brasília e descentralizar a nível de estado apenas, a nível estadual, você está apenas diminuindo um pouco o problema. Você vai estar diminuindo um pouco o problema. Mas você não vai estar resolvendo o problema. E é por isso que você não consegue convencer a população de que o federalismo clássico, né, que é a concentração do poder a nível estadual, seria algo bom para a vida dela. Você não consegue, porque, enfim, você está amenizando a situação, beleza? Mas você tem os mesmos problemas, só que numa escala um pouco menor. Enfim, e é por isso que é muito mais fácil você convencer a população ao municipalismo do que ao federalismo. E, sendo assim, como a única maneira de você trocar de Constituição de forma não violenta, né? Ou você dá um golpe de Estado, troca a Constituição, mas isso está fora de Constituição. Então, a única maneira democrática de você trocar de Constituição de uma maneira que não vai dar merda, né? Porque a Constituinte está fora de Constituição, porque a gente já viu que isso não dá certo em nenhum lugar do mundo. Então, é via referendo. E via referendo, o sistema mais fácil de ser implantado não é o sistema mais parecido com o sistema atual. É o sistema que a população vai concordar mais facilmente. Por isso que o municipalismo é mais fácil de ser implantado do que um federalismo, quando você se trata de trocar a Constituição via referendo. Justamente porque você precisa convencer a população, e o municipalismo, ele é muito mais óbvio que vai resolver os problemas políticos para a população. Não só é muito mais óbvio, como de fato ele resolve os problemas. Não é só simplesmente você trocar um centro de comando por 27. Se você vai trocar um centro de comando por mais de 5 mil. Essa é a diferença. O cara sabe que não vai ser o governador que vai estar protegido ali por todo um aparato militar, protegido, escondido da população. Não, vai ser o prefeito em cada município do interior. Ele, não só o prefeito, né, mas os vereadores e tal. Eles que são centro de comando local e são muito mais facilmente pressionados. Essa é a diferença. Então, resta saber se as Forças Armadas defenderiam os políticos de uma eventual invasão ao Congresso, né? Não estou dizendo que o movimento municipalista, né, se ele crescer e divulgar e propagar o municipalismo para a maioria da população. Estou falando que o movimento vai incitar as massas a partir para a violência. É simplesmente uma situação inevitável. Estou descrevendo, né? Não é uma opinião minha e nem o que eu quero fazer. É uma descrição da realidade. Estou apenas descrevendo que quando você tem uma situação em que a maioria da população tem uma solução, está enxergando uma solução, que é instaurar um referendo, né? Que é você referendar essa nova constituição escrita, então, pelo movimento municipalista, né? Porque não dá para depender de uma constituinte, então tem que ser de iniciativa popular. E é o próprio movimento que propagar o municipalismo escreve a Constituição. Isso é óbvio, isso é natural. Então, a população vendo a solução, que é a nova Constituição municipalista, e os políticos recusando referendar essa Constituição, o que que vai acontecer? Invasão ao Congresso. É simples assim. Ah, porque é muito diferente do plebiscito e do referendo lá do desarmamento de 2005, em que o legislativo ignorou a vontade popular no referendo. O que a população ia fazer? Invadir o Congresso para realizar novas eleições. Vamos trocar de políticos. Esses políticos aqui não estão nos representando. Vamos trocar de político. Mas todo mundo sabe que político não presta. Trocar político não é trocar seis por meia dúzia e resolver alguma coisa? Não. Se não ia resolver, por que você espera? O que você esperaria que a população agisse? Né? Não faz sentido. Agora, quando você tem a solução, quando ela existe, é palpável e todo mundo sabe que vai dar certo. Por que que sabe? Porque é óbvio que tirar o cara que manda na sua vida lá de Brasília e pôr na sua cidade, isso resolve. Se qualquer um sabe. E se todo mundo sabe, e todo mundo sabe que todo mundo também sabe, né? Que é essa a diferença. Não basta só a maioria da população concordar com uma coisa. Essa maioria também tem que saber que é a maioria. Tem que ter o conhecimento de que realmente as pessoas não, que concordam com isso não estão sozinhas. Que na verdade elas são a maioria da população. E para isso, é claro, o próprio movimento pode fazer plebiscitos informais, ou por amostra, pesquisas mesmo, né, totalmente transparentes, né, muito diferente de alguns institutos como Datafolha, Ibope, essas coisas, mas fazer pesquisas totalmente transparentes em todo o Brasil. Fala, ó, tá vendo essas pesquisas aqui? Ó, como que elas são transparentes. E elas mostram que a maioria da população é a favor do municipalismo. Pronto. Aí tá provado que a maioria quer o municipalismo. Quando existe a solução. E essa solução, ela é almejada pela maioria, e essa maioria sabe que é a maioria, e os políticos não querem aceitar essa solução, então a único resultado dessa equação é uma invasão ao Congresso. É única, o único resultado, é um quebra-pau, é uma ucranização. Aí resta saber se as Forças Armadas vão defender os políticos da população da qual os próprios soldados fazem parte. Bom, eu só vejo dois tipos de situação, na verdade é uma só, né? Eu só vejo uma situação em que as Forças Armadas elas abrem fogo contra uma manifestação popular. É quando há o risco de vida. Quando há o risco de vida, seja numa ditadura em que você desobedecer ordens militares, você vai preso ou você é morto, seja numa pandemia em que há o medo da morte pelo vírus, né? Porque aí o policial, nossa, tem que aplicar essas leis aqui, porque senão vai infectar todo mundo, as pessoas vão morrer, eu tenho que cumprir essa lei. Enfim, você só tem repressão militar em cima da população nesses dois casos, ou numa ditadura ou numa pandemia. E os dois é por causa do medo da morte, seja da própria população, que é no caso da pandemia, seja dos militares, que é no caso uma desobediência às ordens de ditatoriais. Que obviamente não é um caso de uma manifestação pró um sistema democrático, que é o municipalismo, né? Não faz sentido. Inclusive, as próprias Forças Armadas, os próprios soldados, né? Quando falo Forças Armadas, falo soldados, vão ser a favor do municipalismo, porque, enfim, seria uma causa popular apoiada pela maioria da população. E se eles fazem parte da população, eles estão inclusos nessa conta. Eles têm família e tudo mais. Então, eu não vejo as Forças Armadas protegendo os políticos. Eu vejo elas, inclusive, Forças Armadas, eu também incluo os policiais. Eu vejo a polícia e as Forças Armadas cruzando os braços para deixar a população realizar a ucranização não necessária. Então, é basicamente isso. Daria para explicar aqui alguns detalhes do modelo da nossa proposta, mas a ideia é sempre fazer a proposta de acordo com o que a maioria já quer, né? Mas aí estenderia muito a esse áudio, esse podcast, esse episódio. Então eu vou só fazer um breve resumo aqui antes de dar meia hora, que é o seguinte. Bom, primeiro ponto: não existe sistema democrático atualmente, por dois motivos. não existe, não é permitido candidatura independente, e dois, efeito Tiririca, que é o coeficiente eleitoral. Beleza, não tem democracia. Você reformar a atual Constituição para resolver esses dois pontos, esses dois problemas aí, que para tentar instalar uma democracia, isso só vai resolver o problema no curto prazo, o problema de representação popular. Porque daí os políticos podem fazer um lobby depois, né, futuramente, e reverter essa reforma constitucional. Então, aprovar emendas para resolver esse problema da democracia via iniciativa popular, via referendo, só resolve o problema no curto prazo, porque ele pode ser facilmente revertido futuramente através de lobby. E lobby a gente sabe que é a especialidade desse povo. Para impedir que o Legislativo Federal altere a Constituição, a gente teria que, obviamente, tirar esse poder dele. Para tirar o poder de alterar a Constituição do Legislativo Federal, a gente teria que descentralizar o poder. Teria que tirar a grande maioria das competências do nível federal. Para fazer isso, você só consegue fazer trocando de Constituição, porque, enfim, isso altera tudo. Altera todo o sistema constitucional. Para fazer isso, você tem que trocar de Constituição. E para trocar de Constituição, de maneira democrática, você só tem duas maneiras. Ou você elege deputados constituintes, que, enfim, que vai produzir uma nova Constituição de lobby, uma nova Constituição corporativista, né? Corporativista no sentido mais amplo da palavra, que é atender a interesses de certos movimentos, né, que são interesses desconhecidos da maioria da população, que vão contra os interesses da maioria da população. Interesse de lobby empresarial, enfim, tudo junto misturado. Então, a outra maneira é via referendo. Só que trocar a Constituição via referendo, você precisa. Aí você tem duas alternativas. Ou você reeduca a população e explica tudo que precisa ser explicado, o que é praticamente impossível, você teria que ter bilhões e bilhões. Contratar um monte de gente, enfim, coordenar tudo isso. Eu não vejo que isso possa ser feito. É extremamente custoso e demora muito, muito tempo. Demora gerações. A outra maneira é você usar argumentos que todo mundo já concorda. E qual que é esse argumento? Em prol da descentralização do poder. Então, você tira o filho da puta que tá lá em Brasília, põe no seu município. Ele fez alguma coisa de errada, pau nele. É simples assim, todo mundo entende. E por isso que o municipalismo é. Para ser aprovado via referendo, ele é muito mais fácil do que você trocar a atual Constituição por uma Constituição simplesmente federalista, que você descentraliza o poder de apenas um ponto para 27, né? E isso não muda muita coisa, né? Você não convence a população disso. Lá, agora o poder central agora são as capitais. Nossa, resolveu todos os problemas. Não. É burrice pensar isso. Você tirar de 1 para 27 não muda muita coisa. Agora, você tirar de 1 para 5 mil pontos de comando, aí são outros 500, né? São outros 5 mil. Então é isso. Esse aí foi o resumo, esse aí foi a explicação de por que que o municipalismo é a única maneira de você resolver o problema, de você realmente ter uma democracia a longo prazo. Um sistema em que os políticos façam a vontade do povo e que ele permaneça, né? Então, enfim, qualquer coisa, comentem aí e até o próximo episódio.